Meu nome é Silvia Nazaré e você está ouvindo o podcast com Canela, um podcast sobre tanto e tudo. Então pega seu café, seu chá, seu vinho e continua aqui com a gente. Bem-vindo ao episódio 33 do podcast com Canela, hoje com a minha amiga, o meu amor, uma das vozes que eu mais gosto de ouvir no podcast da Podosfera, é Beatriz Perotto!
Diga 33, que prazer estar aqui!
Ah, eu tô feliz!
Que coisa
aqui,
boa,
amiga.
Esse lugar que tem especiarias, que eu não tomo café, mas tudo bem, é isso.
E aí, Bia, se apresenta primeiro, que eu sempre esqueço de apresentar as pessoas.
Bom, eu sou Beatriz Perotto, sou produtora, redatora, podcaster, faço o que for preciso. Você talvez me conheça do Braincast, onde eu sou bancada fixa. Você talvez me conheça como produtora de alguém que você gosta, porque já aconteceu, né? Talvez você me conheça como produtora da Mikan, talvez você já me conheça de ter produzido lives da TNT, talvez da época do Judão, talvez você me conheça, enfim. É isso, moro na internet, não sei se eventualmente eu vou sair, mas acho que não.
Foi a internet, inclusive, que me deu o Bia de presente.
Obriguei. E foi a Rio 2C que me deu
esse presente. Exatamente.
Foi a Rio 2C.
Eu falei, vai ser minha amiga sim. E aí,
como é que não vai? Deu certo, porque você é legal. Se você fosse chata, teria sido um problema. Mas você é legal, então tá tudo bem. Você já tinha o aval de amizade de uma pessoa que é uma pessoa muito rigorosa, que é a Luiz Gino, né?
Olha.
O Gino é uma pessoa que não pode ver uma pessoa chata que já comenta, já fala, puta, essa pessoa aí não tem como não, vamos dar uma ignorada, sei lá. Mentira, ele não fala isso desse jeito. Mas já veio, né? Já veio com excelentes recomendações.
Beijo, Gino.
Beijo, Gino.
Obrigado, Gino.
Tem que chamar ele aqui.
Tem que chamar o Gino, cara, é real.
Pra e contar a história da Sapucaí.
Sim, da gente se encontrando na Sapucaí. A gente escolheu o tema, né, Bia?
Uhum.
Tema. Eu escolhi um tema porque eu vi muitas pessoas fazendo podcast sobre esse tema e eu não tenho muita criatividade essa semana também.
Eu sou exatamente como as outras garotas.
Né? Exatamente. E aí a gente falou, eu falei, amiga, você acha que se a gente falar sobre comparação é muito feministinha? Aí Beatriz respondeu, isso é um problema?
É.
Se for, é um problema.
Não é, tem rolado, eu não me lembro quem foi que eu ouvi falar, não me lembro em qual podcast que eu ouvi, que a volta da moda dos anos 2000 tem feito voltar umas coisas esquisitas que eu achei que a gente já tinha ultrapassado, que é tipo, ai, mas não vai ficar muito feminino? Tipo, e qual o problema? Então tem um monte de coisa ultrapassada que tá voltando, mas imagina, o feminismo é até bom pra dar uma contrabalanceada.
Uhum. Sabe o que eu ouvi muito em podcast sobre comparação? A galera procurando o lado positivo de se comparar.
É que é verdade, né? Você se compara com outro, aí você quer aquilo e você vai lá e faz. Mas é raro, né? Você não cair no poço do... Ah, meu Deus, você não entrar numa espiral, né? De comparação infinita. É muito raro você olhar pro outro e pensar de maneira saudável, tipo, puxa, que exemplo! Quero me inspirar nessa pessoa. Quero. Ah, bom, mas aí não é comparação, né? Aí eu tô falando, mas.
Então,
inspiração é diferente de comparação.
Pois é, então. Os podcasts que eu escutei que olham pelo lado positivo levam pra esse lado, assim. E aí realmente não é comparação, né?
Não sei, eu fico pensando assim, eu olho pro seu cabelo é super hidratado, e aí eu falo, ai, queria também que fosse hidratado. Amiga, o que você passa? O que você faz? Isso é uma comparação ou uma inspiração?
Eu acho que é uma inspiração, né? Deixa eu pensar numa comparação possível. Ah, não sei, eu acho que tem uma menina que eu sigo, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Eu sei que o nome dela é Júlia, não é Júlia. Mas enfim, ela tem uma cara de Júlia. Ela é loira e ela canta.
Pessoas que chamam Júlia, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, tá? Tem uma coisa, um fenômeno das pessoas com a cara do próprio nome.
Sim.
Né?
Uhum.
Isso acontece e pessoas que não têm cara do nome que elas têm. E Júlias, em geral, que eu conheço na minha vida, geralmente tem cara de Júlia.
Então.
E eu não sei explicar o que é a cara de Júlia. Não sei, o rosto é assim, o cabelo é assim. Não sei, eu não sei. Mas é isso. E é um nome bem bonito.
Eu gosto desse nome também. Júlia. A Júlia, que não é Júlia, ela grava muitos vídeos cantando. E assim, às vezes ela só grava um pedaço da música, assim, sabe? E posta. E aí eu fiquei vendo o quanto ela é estourada por gravar vídeos cantando. E eu pensei, puta, eu podia fazer isso, né? Porque, enquanto eu não tô lançando minhas músicas novas por questões.
Questões de questões em geral a serem reveladas.
Exatamente, questões que viram, vem aí.
Você faz tudo, você faz shows, você faz musical, você faz não sei o que, você faz daqui a pouco passar a tia, você faz aí realmente vai ter que, alguma coisa vai ter que segurar.
Podcast. E aí, exatamente, ainda tô gravando um podcast no meio de, enfim, de uma reunião e um ensaio, mas tá tudo bem.
Saúde.
Assim, é pra lá de mental. E aí, não sei, tipo, ver que ela postava mais vídeos do que eu, me deu vontade de querer postar mais vídeos.
Uhum.
Acho que é uma comparação que pode dar bom. Ou pode me dar burnout.
Pode, pode. O problema, eu acho, talvez esteja no... Você olha uma pessoa e você compara com a sua... Então, seja lá o que for, né? Você olhar o feed dela, tem bem mais vídeo, bem mais view. O seu, nem tanto. E aí você fala, puxa, eu poderia ser mais como ela. E aí talvez more a diferença entre inspiração e comparação pura, que é... Ah, então vou lá. Então vou gravar e vai ser mó legal. E aí, tipo, você leva isso pra um lado feliz, né? Uhum. Relativamente saudável. Ou você pode olhar o feed e falar, nossa, eu sou muito burra, né? Olha, eu poderia estar fazendo. Eu tenho tudo que ela tem pra fazer e eu não faço. Uhum. Ai de mim, ai de mim. Pode ser que tenha isso. Mas... A gente tava falando em anos 2000, tem a comparação clássica do corpo, né? E do cabelo, e do fulano tem mais dinheiro, que é...
Como é que foi pra você,
motivo
amiga,
da Paris Hilton ser famosa, né?
É difícil.
Ah, foi bom, foi bem ruim, né? Eu cresci, eu... Uma
merda!
Foi uma merda! Eu peguei o final... Quando eu comecei a tomar consciência das coisas da mídia, eu peguei o final da fase do heroin chic, que era Kate Moss, muito magra, aparecendo, fazendo pole dance no clipe do White Stripes lá. Uhum. Ela tinha uma frase que aparecia... Que assim, o heroin chic meio que foi indo embora. Gente, heroin por causa de heroína. Porque parece que você é um usuário de heroína.
Socorro.
Pelo amor de Deus. Socorro. Esse movimento meio que foi minguando, mas tinha uma frase dela que era... Nada tem um gosto tão bom quanto... de magreza.
Sim. Nothing magra, feels né? good as skinny feels.
Tastes as good as skinny feels, exato. Uhum. E assim, eu via essa... E é difícil, porque assim, no Tumblr isso aparecia muito. Nossa. E às vezes era no Tumblr de amigas que eu pensava, que validavam, sabe? Porque quando é um estranho, é mais comum, é mais ok você falar... Ai, tá bom, gringuito de merda, sai pra lá. Uhum. Mas às vezes é a minha amiga lá do primeiro ano do ensino médio B, e eu era do A, e aí a gente se segue no Tumblr, e aí eu vejo ela falando isso, e eu não tinha idade, discernimento, nada, pra pensar, puxa, essa menina está desenvolvendo um transtorno de imagem. Uhum. E eu também. Não tem como, né? Você vai, tipo, ah, pô, minha amiga tá indo nessa, eu vou nessa também, porque aí tudo bem, é legal. Uhum. Mas o difícil é que o que pior gerou pra mim essa comparação, e não é só a mídia, né? A gente vai botar um monte de coisa no balaio, que é a sua família, que também te pressiona, porque é o, sei lá, é pro seu bem, não sei de onde eles tiraram isso, mas enfim. Você fica com vergonha, os meninos nessa idade começam a ver pornô, e aí você vai ver o pornô, e aí ninguém se parece... remotamente com você, de maneira nenhuma e tal. E aí eu achava que quando eu crescesse, eu ia ter aquele corpo. Tipo, ah, não, adultecer, agora eu tô assim porque eu sou adolescente. Quando eu adultecer, eu vou virar a Pamela Anderson, sei lá. Aconteceu? Não, aconteceu. Então, por muito tempo, às vezes eu tô confuso, às vezes eu me imagino, sabe quando você vai imaginar uma roupa? E aí você pensa, ah, pô, vou lá amanhã, vou com essa calça aqui, vou com aquela blusa lá. A bonequinha de mim mesma na minha cabeça não sou eu.
Uhum.
Até hoje. Sei lá. Uhum. Não sei como resolver. Eu faço terapia há muito tempo, só eu nunca resolvi. Inclusive, vou falar amanhã. Gostei, vou levar. Essa comparação de o que é a mulher. Minha mãe adorava colecionar a revista Nova, que é a Cosmopolitan do Brasil, que depois virou Cosmopolitan. E eu via lá, seca barriga, não sei o que, seca barriga e tal. E aí você olha pra barriga da Carol Castro e olha pra sua e, puta, ninguém me contou que nem a Carol Castro tem aquela barriga, porque tá photoshopada, entendeu? Ninguém teve a decência de me avisar. Não vem com um selo. Sabe que o selo que tem hoje das comidas, que é alto em açúcares adicionados, alto em gorduras saturadas? Não vem na capa o selo alto em retoques. Não tem o que fazer. Você vai acreditar até a hora que você descobre que não é verdade, mas o estrago está feito. Você já comparou até o último fio do seu cabelo com uma pessoa que, mano, vive para isso, né? Não trabalha, não é produtora. Não tem que entregar a publi às 4h30 do negócio. Não tem musical para fazer, o show, não sei o quê, que aí vai gravar o podcast, aí vai viajar e vai voltar. Não tem, não é essa a vida dela. A vida dela é...
Até tem, a Beyoncé, mas aí ela tem quem cozinha a comida dela, ela tem quem monte o treino dela, ela tem
mas
quem...
Mas aí mamãe, não fala isso. Mamãe pode tudo, ela...
É
deixa
isso.
A mamãe. Mas é justamente, ela tem uma equipe gigante, um marido que deve muito. O homem, né? E olha, cuidado que eu vou chamar a Solange. Ele fica, ai, caralho, desculpa, foi mal. Aí, enfim.
Exatamente. Nossa,
você acha que a Beyoncé se compara?
Ela escreveu Pretty Hurts, né?
A Beyoncé se compara.
Pra você ver que até a Beyoncé se compara.
Ah, mas ela não escreveu. Essa música não é dela, essa música é da Sia.
Ah, é?
Mas ela cantou, acho que ela
sim,
se identificou,
ela se identificou com a música. De alguma forma, ela teve algum trabalho. Inclusive, desculpa,
eu
pessoal.
Até ver se é da Cia, mas eu acho
por
que
eu
é.
Ter falado que é da Beyoncé. Eu só assim, inventei que era da Beyoncé, tirei isso. Que é um datacu.
Não, é a música ela que canta, mas eu acho que é a Cia. Né? É isso aí, é. A letra é dela e aí a Beyoncé falou, dá aqui pra mim. Volta agora. Mas ela se identificou. Mas é uma música que tem vocais bonitos, né? Enfim,
muito bonito. Cara, essa distorção de imagem eu super tenho.
Como que é pra você?
Amiga, eu...
Tem um outro recorte também, né?
Eu tava falando outro dia, que era tipo assim, cara, eu não sei se falar mais se eu caibo nas roupas. Tipo, eu não consigo pegar um short e falar, eu entro nesse short ou eu não entro nesse short.
Esticar ele assim, né?
É,
na
tipo,
sua frente.
É, não, eu tenho que ir... Exatamente, eu tenho que ir no provador. Tudo eu tenho que ir no provador, porque eu não sei.
Mano, e a tática do... Uma vez na internet ficou muito famoso isso, que, se você colocar o cos da calça...
No ombro,
não,
né?
A cintura da calça, no ombro, no pescoço, vai servir. Meu amigo.
Em quem?
Em quem que vai servir? Não sei. Porra, é difícil, né? E aí eu fico pensando... E aí essa coisa... Eu chego a me comparar... Ó que bosta, né? Com a pessoa que descobriu esse life hack. Olha como a vida dela, além da parte do corpo, é tipo... Ai, que fácil pra ela. Ai, se eu fosse mais como ela, seria mais fácil.
Tá. Muito doido, né? Cara, se eu pensar em, tipo, meninas grandes que eu tenho comparação positiva, eu tenho uma das melhores amigas, a Guilhermina. Ela é mais alta e maior do que eu.
Que nome bonito.
Linda, né? Ela é linda.
Um beijo, Guilhermina.
Beijo aqui. E ela... Cara, e ela é uma mulher muito mais alta do que eu e mais gorda do que eu. E eu acho ela uma das mulheres mais bonitas do mundo, sabe?
Ai, porra, deusa do Hércules, né?
É isso, sabe? Eu fico, caraca... Amazona. Como é fácil pra mim, né, ver beleza nela, como é difícil ver em mim, né? E aí é uma comparação, tipo, cara, por que que eu tô me achando feia porque eu tô gorda, sendo que a Guia é gorda e eu acho ela linda, sabe?
Exato. E a comparação sempre pra baixo, né?
É.
Não existe uma comparação... Que também seria ruim, mas enfim, não é uma comparação do... Ah, pô, mas meu cabelo tá mais legal que o dela hoje. Meu cotovelo tá mais hidratado. Peraí, pessoal. Não é bagunça, não. Eu passo óleo de coco no cotovelo toda vez, tá? Não tem, mesmo que tenha, é sempre meio tóxico, né?
É
sempre
cagado.
Tipo, você tem que deixar a pessoa pra baixo pra você. Que bosta. É difícil. E tem. Eu queria puxar um negócio de trabalho, porque é só um dos poucos assuntos que a gente vai falando, né? Uma coisa que às vezes acontece é eu vejo podcasters, eu faço bastante coisa até, eu gravo cinemático, gravo brinquedo e tal.
Você faz muita coisa, amiga.
Então, tem gente que faz muito mais, né? Tipo, muito mais. E aí eu fico, assim como você, com a história dos vídeos do feed, eu fico, mas será que se eu fizesse mais desse jeito eu ia ganhar, tipo, essa grana? E aí eu ia estar abafando. E aí, fico triste em casa, né? Porque eu já testei fazer mais coisas, o que acontece é que eu adoeço, né? Já aconteceu duas vezes, já entendi, não preciso fazer de novo. Então, mas eu fico numa situação de, eu fico comparando a minha saúde com a saúde da pessoa normal, né? Tamo bem. E pensando, cara, olha como é legal, ela consegue fazer tudo isso e ela aguenta, nem sei se aguenta, não conheço.
É, a gente
não pensa a pessoa. Ela aguenta. Olha tudo que ela botou. Como é que é? Sacrifícios que ela fez. Às vezes nem foi. Às vezes é privilégio. Às vezes outras coisas e tal. Mas tudo isso pra dizer que eu acho que a internet é um excelente palco de comparação pra você ficar triste em casa.
Sim. Você quer paz? Fica um dia você entra no Instagram.
Ah, Maíra Cardi já falou, né, amiga? Que... Você não pode estar no Instagram e querer estar na parte de Cristo.
Grande.
Ela saiu. Grande, grande, eterna em meus versos, Mayra Cardi. Parece que ela morreu, né?
Foda.
É isso, é isso. É chato, às vezes eu gostava de entrar lá, ver as coisas dela, ver o Photoshop que ela punha, que aí distorce a escada, sabe? Que nem a Kim Kardashian, que Kardashian aconteceu isso também com ela. Que ela foi fazer a cintura no... Ai, como é que é o nome? Facetune. E aí ficou... Ela infelizmente distorceu a casa dela também.
Amiga, você se tomou era card.
Que? Não, 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 não. Para, que isso. Primeiro porque Mayra Cardi só uma. Não, brincadeira. Não é. Não é, não é, não é. Não. Você é... Porra, incômodo. Ai, não quero falar mal da Mayra também. Sei lá, vai que ela resolve processar a gente. Já pensou que horror? Ela pega a área e
processa. Eu gosto dessa realidade onde Mayra Cardi tem acesso ao podcast com Canela.
Acesso ela tem, né? Mas é que como ela é uma mulher...
Ocupada.
Ocupada. E assim, falando nela... Mulher ocupada, antes de tudo. Falando nela, ela capitaliza em cima da comparação, né?
Sim, sim, sim.
Ela é uma pessoa que tem um curso
Arthur
de
emagrecimento. Ficou anos sem comer um pão.
Sem comer um pão. É curso de emagrecimento que, inclusive, é super, super baseado nas fotos de antes e depois.
Mano, E você falou das Kardashians, eu acho que é a Khloe, né, que tem o programa Revenge Body?
Porra, é a mais loira. Deixa eu ver assim, Kardashians, Khloe, deixa eu ver se é ela mesma. Khloe, é ela mesma. Porque ela era a gordinha, né, ela tinha essa pecha de, ai, a Kardashian, ai, não. Juro por Deus, cara, que coisa horrível.
Deus.
Ela tem Revenge Body. E eu já assisti esse programa, mais uma vez.
Também.
Que a gente faz isso. E é umas coisas, tipo, ela fica triste quando a pessoa não consegue emagrecer. Ela fica decepcionada. Que horror, né? Na TV aberta, né? Mas todo mundo pode ver.
Você fazendo suas merdas aí pra todo mundo ver, cara.
É, e a Khloe Kardashian te passando o sermão? Ah, difícil, hein?
Cara, eu descobri que era um problema esse tipo de programa quando eu tava vendo um que era... Cara, eu não lembro o nome do programa agora, que tinha uma personal que ela virou pra um dos... Era um pai e uma filha emagrecendo, assim, no time. Eram dois times que...
Era aquele Biggest Loser?
The Biggest Loser, exatamente.
Biggest Loser, é. O grande perdedor veio pra cá, assim.
E aí ela virou pra menina e falou assim, ah, eu quero que você corra como se o seu pai fosse morrer naquela esteira ali do lado.
Que horror. Ai, meu mano, e não se sustenta. Não se sustenta. É uma, cara, sabe o cara do Fake Nery? Sabe esse cara?
Não.
O do Vou Dar o Meu Veredito? Fake Nery, não?
Não.
Ai, puta, como é que é o nome dele? Fake Nery Rodrigo... Rodrigo Góes. Ele é, eu acho que ele é treinador... ou nutricionista, enfim, ele é dessa área de esporte, saúde e tal, de verdade verdadeira. E aí ele virou meme porque ele faz um canal em que ele julga o shape de uma maneira memística, ele julga o shape de quem fala que tem o shape. Então a Mayra Cardi, é fake Nery, porque tem cirurgia plástica pra fazer aqui, então...
Ai, alguém me mostrou isso.
Não é só malhando, esse corpo aqui, não adianta você achar que você vai malhar, que você vai conseguir, porque não vai, isso é cirurgia. Aí ele fez do Padre Marcelo Rossi, é um dos maiores vídeos que eu já vi na minha vida, que é ele julgando o shape do padre. E ele deu uma entrevista, não me lembro onde, TikTok, né, tipo, passou e eu vi, que era ele falando que... Essa história de você emagrecer num grande choque. Então, corre como seu pai fosse morrer. Uhum. Só vai comer folha de papel por um mês. dietas muito restritivas e tal. É o efeito contrário. Você gera... Na hora que você parar... Porque você não vai correr todo dia como se seu pai fosse morrer, né? Senão quem morre é você. Na hora que você para, volta e o seu corpo volta ao normal. Com as coisas que tinha, e aí às vezes gera compulsão, porque você se restringiu muito, e aí ele fala que o ideal, se você precisa barra quer mudar o seu corpo, é mudar o seu corpo dentro do que você já faz toda vez, porque aí ele se adapta, e aí essa vai ser a sua vida, sem essa coisa do sargento, né, da pessoa ficar... O Caio, meu marido, ele fazia crossfit. E durante a pandemia, ele fazia os treinos em casa. Ai, olha, juro. Fazia com treino com galão. Não, é que quando a gente lembra disso... Nossa, a gente tava num apartamento muito pequeno, ele fazendo aquilo. Que agonia. E aí o treinador dele era desses caras que fica assim, vai, mano, vamos, meu Toguro, vai, mano, força aí, não sei o quê. É isso aí, porra, bora, 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 você não vai desistir, você não vai... E assim, eu ouvia tudo no ele fazia no Zoom, né, no Meet. E aí quando comecei, e ainda era um som assim, né, porque você ficou no celular assim, então você fica meio... Bora, paizão, bora, vamos, vamos, vamos. E pra ele funciona esse tipo de estímulo. Ele fica meio, sei lá, levanta um carro popular com a força do estímulo.
É um controle incrível.
Eu fico de bode, eu não quero que fale assim comigo. Eu não faço
comigo. Eu também não consigo.
Não grita comigo pra não fazer consigo. O exercício.
Eu choro.
Não fala. Não fala que alguém vai morrer. Vamos. Eu não quero que ninguém morra. E meu exercício não pode estar atrelado ao momento de uma pessoa que eu amo.
Não, não pode, não pode. Como manter sua saúde para lá de mental com Beatriz Fioroto?
Ah, é que foda, né? Porque é muito... E aí é isso, você vê o treino da Kardashian, a Kardashian treina com um cara, um pitbull latindo na cara dela.
Uhum.
E aí, ah, é isso, né? Esse é o segredo, porque sempre tem o segredo, né?
Uhum.
Qual é o segredo da Mariana Ximenes para estar com a barriga sarada? Qual será? É, como é que é? Tem aquela propaganda? É, dermatologistas em São Paulo odeiam essa mulher por causa do segredo que ela descobriu.
Isso é muito... Pesado, isso rola, né? Exato.
Cara, sei qual que é o segredo, velho. É, não tem, né? Não, o segredo tem, é, ela tem muito dinheiro e muita gente. É,
exato. Tem muita coisa por trás que a gente não tem acesso. E, cara, tá todo mundo doente.
Sempre. Sempre, amiga, tá todo mundo muito doente.
A gente não tem mais muito tempo junto. Mas volte.
Ó, mas é o seguinte, uma coisa que eu queria falar dessa história de comparação é, existe, quando a gente tava falando de comparação positiva no começo, eu fiquei pensando, pra finalizar, eu acho que a comparação fica positiva quando eu olho pra você e eu me enxergo. E eu fico, pô, tamo junto num negócio aqui, sim, sabe? Então, quando a gente conversa e é legal e a gente... pensa as mesmas coisas e a gente fala mal das mesmas pessoas.
Opa,
e aí,
tudo bom?
O quê? Não falei nada. Ou quando existe uma coisa tipo... Eu já passei por isso uma vez, que era uma amiga... Queria comprar uma roupa muito espalhafatosa, assim, pro próprio aniversário, mas ela tava com medo de ficar esquisito. E aí a gente achou uma pessoa que tinha um corpo parecido pra ver como é que o vestido ficava e ficava legal. Que aí, assim, não é possível que nenhuma blogueira nunca tenha usado essa porra, a gente vai achar e vai ser agora. E aí vira internet de filmes, né? Uhum. Que é, abre 30 abas, aí...
Uhum.
E aí dá pra você achar alguém legal e tal, que dê pra você se comparar e pensar, isso aqui veste bem, vai ficar legal, vou me sentir bem. É, o que me dói muito, muito de verdade, é que a gente não tenha ninguém mais... Quer dizer, a internet mudou isso mais ou menos, não é tudo. Mas que a gente não tenha ninguém legal pra gente se comparar e se enxergar, sabe? É foda, é difícil. E é por isso que, assim como eu vi a Jane Fonda falando isso recentemente, eu não sei onde eu estaria sem minhas amigas. Pra ter comparação, pra virar e falar, tô maluca? Pra virar e falar, você já fez isso? O que que deu? Uhum. Isso já aconteceu com você? Já, amiga? Foi uma merda, amiga? Puta, cara, então não vou fazer. Essa comparação que é mais uma conexão juntas ali, aí eu gosto. Que aí não é poço do horror, aí é amor, poço do amor.
É apoio, rede de apoio,
exatamente.
Eu tava falando pra essa semana que eu falo mal de macho com minhas amigas, né? E bom, aí eu fico tipo, mas precisa.
Gosto, falamos.
Precisa, é isso, precisa, tipo assim, porque pra entender quando eu tô maluca, quando, entendeu, quando, não, eu tô certa, entendeu, quando, entendeu, eu acho que, falei, entendeu, 25 vezes.
É, não, mas, entendi, amiga, você pode falar, entendeu, 25 vezes, e 25 eu vou te dizer, sim.
Obrigada, amiga, por isso que eu te amo.
Eu também, é isso.
Volte, viu?
Voltarei, por favor. Um dia que a gente vai com tempo. Vamos fazer um presencial. Vamos tentar fazer um presencial. Acho que vai ser legal.
Vai dar certo. Agora, antes de ir embora, você tem que responder a pergunta oficial do podcast. Qual é a música mais bonita do mundo, Beatriz Fioroto?
A música mais bonita do mundo. Isso muda, né?
Muda, de dia pra dia.
Mas eu acho... Nossa, é mesmo? Peraí. Eu vou achar, porque a música mais bonita do mundo é Poema, na voz do Ney Matogrosso.
Essa música é foda.
Essa música, eu tava. E ela tem conversado muito com as coisas que eu ando vivendo em terapia. E essa música gera uma coisa nas pessoas. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é quando eu tô ouvindo uma música no YouTube, vendo um clipe, uma apresentação ao vivo, eu desço nos comentários. Porque as músicas geralmente
Ah, sim.
põem as memórias das pessoas ali. E aí, às vezes, você acha o culpado, né? Que é. Eu fui ver uma apresentação ao vivo de poema com o Ney, e aí tinha um cara, o conservador culpado, que era assim: ó, eu sou cabra macho, eu sou espada, mas esse cara aí é foda, entendeu? Mas eu sou macho. Mas esse cara aí é foda. É tipo, ai, mano, você não precisa nem comentar, tá ligado? Você pode só assistir e ficar tranquilo. Mas tem as memórias das pessoas com as músicas, e poema é uma música que suscita muito a minha mãe que não tá mais aqui, o meu tio que na minha infância foi muito importante, a minha avó que cuidou de mim. É uma música escrita pelo Cazuza, que é um poema pra avó dele, então é pesadão ali o sentimento, mas eu tenho a impressão de que é uma música que eu não escuto muito com o ouvido, eu escuto com uma parte do meu cérebro que eu não tô exatamente consciente dele, sabe? Mas eu compreendo essa música, às vezes, de um jeito que eu fico. Eu nem sei o que foi que eu entendi, mas eu sinto que eu entendi. É isso.
Ah, obrigada.
Hoje tive um pesadelo. É foda, dá vontade de chorar. É isso aí. Obrigada também, amiga. Gostei
obrigada,
muito.
Amiga.
Voltarei com mais tempo e com mais pauta.
Botei canela, sei que vai gostar.
O podcast com Canela tem o roteiro de Silvia Nazaré e a edição de Serginho Carvalho. Segue a gente lá no @ podcast com Canela no Instagram. Tchau e até já.
Botei canela, sei que vai gostar.